Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Noite boa!
Boa noite!
Eita porra! Bom, ó, tô passando álcool nas mãozinhas, estou me refrescando. Porque eu sou uma pessoa higiênica, né? Sou uma pessoa entregue aos bons modos da convivência aí social. Boto máscara, tomo vacina. Ah, você que é ouvinte, eu sei que você também é assim. Que você não é dessas pessoas que tem problema, que fica reclamando de usar máscara e que fala que não quer tomar vacina, né? Que tem uns caras aí que fala que toma vacina da AIDS, mas é porque é burro, é gente assim que não, né? A gente sabe que não tem nada na cabeça, obviamente. E se tem uma coisa que não tem discussão é isso aí. Bom, vamos lá. Aqui nós já mete a marretada mesmo, eu já fico estressado, que eu sou movido a esse tipo de coisa. Quando eu tô muito leve, assim, não fica bom.
Tu nunca foi mais foi eu mesmo depois daquele episódio, cara.
Exatamente. E tem que ser assim mesmo. Ó, eu tô vendo o povo tudo aí agora. Antes não podia se posicionar, né? Todo mundo tinha medo. Agora tá todo mundo se posicionando. Eu me posiciono com respeito. Não falo nomes, não falo lugares, falo sobre assuntos. E certos assuntos devem ser colocados não em pauta, mas como confirmação. Afinal, certas coisas. Não, ó, eu vou repetir, vou falar pausadamente, tá? Para que algumas pessoas entendam isso. Certos assuntos não existe discussão. É sim ou não, é certo ou errado, tá? Não existe filosofia em cima disso. Tá aí falado, vacina faz bem, vacina é certo. E quem tá falando o contrário é porque é burro. Não gostou, me processa. Vamos lá. É isso aí. Senhor Francesco, o homem mais vacinado do Brasil, ele já apareceu no Fantástico, ele tomou 18 vacinas. Tomou 4 na coxa direita, 4 na coxa esquerda, 4 no braço, 4 umas na testa, tomou uma na orelha e também a retal. Tudo certo com você, senhor Francesco?
Cara, depois de tanto de injeção aí, eu tô mais ou menos, né? Dá aquela baqueada. Você fica meio baqueado, né? Depois da terceira, velho, já você não consegue sentir nem as pernas, mais nada, cara. Mas tirando esse fato, feriado aí, a gente tá aqui no feriadão, porra. Ah, que bom não ter que ir no escritório lá trabalhar. Mas amanhã essa tristeza acaba, mas pelo menos a música de chamado pro trabalho não vai ser aquela do Fantástico. Bem que também essa música do Fantástico faz tempo que ninguém escuta, né? Acho que nem os velhos mais, porque... Você bota as TV aqui, no interior aqui, pra procurar a Globo, não acha. É uma merda. Virou tudo digital. Aí você tem que pagar a Globoplay pra assistir as porra do jogo. Nem tem mais jogo. E foda-se também. Foda-se jogo, foda-se a Globo, foda-se todo mundo. E boa tarde, boa noite pra você.
É isso aí. É um falando de vacina, outro mandando a Globo se fuder. É assim que eu gosto. Senhor Wesley.
Isso é o Brasil.
É, meu amigo, this is Brazil, my friend, e aguenta, se não aguenta, get out.
Se não aguenta, vai embora.
Senhor Wesley, o Wesley gosta tanto de vacina que ele furou a fila. Como é que você tá, Wesley? Tudo bem?
Eu tô bem, tô vacinado, segunda dose já, tô pensando na terceira já, tô lá na frente. Vai demorar um pouco. Não, vai demorar pra caralho. Mas eu tô bem, cara. Eu tô jogando uns joguinhos bons que eu tô querendo, ó. Já vou dar um spoiler. Tô jogando um joguinho que eu quero trazer aqui um dia. E, cara, tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza. Feriadão, ó. Só pai, mó paz.
O xará dele também furou a fila, tomou uma multona aí, bicho. Aquele Wesley safadão lá.
Eu não fiquei sabendo disso, não.
É, saiu notícia, cara. O cara teve que pagar uma multa. Aí ele falou, não, que eu sou importante.
Cara, pelo amor de Deus, é um Wesley que tem muito dinheiro. Eu sou Wesley fudido.
Ele Wesley não... desgraçadão.
É, eu sou Wesley desgraçadão.
Wesley fudidão.
Tá certo. Mas é muito melhor que aquele lá que realmente furou a fila. A gente fala que o nosso, o Wesley desgraçadão, ele furou a fila, mas ele não furou não, é brincadeira, gente. Eu falo assim só pra encher o saco dele. Ele é um profissional da saúde. A Wesley, o safadão, não, porque ele é safadão. É o nome dele tá falando, mano. Os caras já deviam saber o que ele ia fazer.
Ele já foi pela fila que ele é safadão.
Ele é todo safadão. Ele já quer dar, não sei o que, empurra um idoso pela escada pra furar fila. Ele vai lá. Ele não tá nem aí. É porque ele é safadão. Bom, é isso aí. Vamos hoje, como o senhor Wesley, ele já tá cansado aí de esperando a terceira. Senhor Francesco, de que jogo nós vamos falar hoje?
Nós vamos falar de um jogo emocionante. Você vai ser atraído por sua crueldade, sua obscuridade.
Parece o Zé do Caixão.
Hoje. Não, esse é outro cara.
Meu Deus, eu fiquei com medo agora. E eu escolhi o jogo, eu tô com medo.
Então, cara, é o jogo que você controla a guerra. Um filho da puta que vem pra terra destruir todos que ficam sacaneando ele. Não, tô zoando.
Tá de aquela abertura de sessão da tarde.
Eu caguei tudo. É o Darksiders.
It's there. Beneath the stench of this place, you can sense it.
There are things even you should fear, horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone.
I can grant your every wish.
Can you restore the balance?
The Destroyer knows of your coming. Even now. He moves his legions against you.
Then I'll make this quick.
Helgar, two arms!
Slay him!
Perhaps we can strike a deal.
You won't like my terms.
Are you here to play executioner?
Ah, é isso aí. Você aí que tá escutando aí esse programa. A sua alma será minha meia-noite. Não é a sua alma, será minha. Como que era a frase? Ah, esqueci, foda-se. Bom,
ele
é isso aí.
Várias coisas, cara.
É, ele era
você
foda.
Usar, mudar o canal, sua pele virará podre e cairá seus ossos. Alguma coisa assim, ele falava várias coisas.
Ele era foda, mano. Coffin Joe. Aliás, vocês ficaram sabendo, né, que todos os filmes dele vai ser refeito, né? Vai ter um reboot lá com a produtora europeia do Zé do Caixão, Coffin Joe. É? Lá na Europa vai fazer tudo o filme e a produtora, e quem vai fazer o Zé do Caixão, no caso Coffin Joe, é o Elijah Wood do Senhor dos Anéis, aí o Frodo.
É,
o Frodo do Senhor dos Anéis, Elijah Wood.
Ele vai fazer o quê no filme?
O Zé do Caixão, filha da puta.
Ah, ele vai
tá
ser o Zé do Caixão?
Legal.
Caralho, mano, não tem nada a ver.
Mas é ele que vai fazer.
Deus me livre, mano.
E vai ser tipo full reboot, saca? Vai, todos os filmes. Vai fazer tudo. Lá vem, ó. Mas é foda. Tá bom, é isso aí.
Eu vou ficar aqui, vai.
Não, continua. Vai. A gente deixa. Ai, tá aí. Joguinho Darksiders. Coisa mais linda de papai e mamãe. E já aproveita, Tiesco. Tá com o Wikipedia aí?
Ah, calma aí. Eu tava com o manual. Darksiders, Wikipedia. Então,
vou enrolar.
O jogo ele saiu pra Xbox 360, né? Pô, minha internet tá uma bosta. Aí ele saiu. Ele foi desenvolvido pela Virgil Games. Não, Vigil, não é Virgil, não. É outra empresa. Vigil Games. E a publicadora foi a THC. THQ. Ah, calma aí, amiguinho. Da THC.
Aí, aí, ó.
Ó, que isso, pegando uma banheira aí.
Muito louco, hein? Colocou o Monark aqui no negócio. Eita.
Aí o diretor foi o David Adams. E ele saiu pra Microsoft Windows, Nintendo Switch. Não sabia, não. PlayStation 3, PlayStation 4. Wii U. Puta, saiu pra Wii U. Ah, tá bom. Xbox 360. Xbox One e Ação Aventura. E não fala o ano que saiu. Que estranho. Não fala aqui do lado. Saiu em 2010. Janeiro de 2010. Tá aqui na parte escrita, mas não tá aqui do ladinho, aqui como sempre. E é isso aí, eu passo pra vocês a bola, porque eu já caguei quase todas as partes que eu tenho que falar.
Aí, é assim que eu gosto. Eu gosto de tudo errado, porque nós já somos caras todos errados, a gente só tá transparecendo aí fatos. Nós estamos cuspindo fatos nas orelhas dos nossos ouvintes. Senhor Wesley, eu gostaria de saber a história deste jogo chamado Darksiders.
Darksiders, vamos lá. Eu vou dar uma introdução e eu vou falar um pouco o que acontece bem no comecinho do jogo, naquelas, né, que normalmente todos os jogos dão aquela cinemática explicando o que acontece, então eu vou falar o que acontece na cinemática. Vamos lá. Desde o início dos tempos, os exércitos do paraíso e do inferno travaram uma guerra sem fim. O conflito atraiu o Conselho das Chamas, uma entidade obrigada por leis ancestrais a preservar a ordem e o equilíbrio. O Conselho acreditava que qualquer poder, grande poder, sem limites, poderia ameaçar a continuidade do universo. Eventualmente, o paraíso e o inferno passaram a honrar as leis desse conselho, pois ninguém estava acima do julgamento e terrível execução do conselho. Uma irmandade conhecida como os Quatro Cavaleiros faziam essa ordem serem mantida. No meio da desordem, surgiu os primeiros homens humanos. O conselho previu que essas criaturas frágeis, mas inteligentes, um dia seriam indispensáveis para o equilíbrio. Então, um terceiro reino foi nomeado, o Reino dos Humanos. Por ordem do conselho, uma trégua foi forjada entre o paraíso e o inferno. O grande pacto foi protegido por 7 selos, a serem rompidos no momento indicado, quando o reino dos homens estava pronto para a guerra do fim dos dias, que seria a guerra definitiva, mostrar quem ia ser o grande campeão entre o céu e o paraíso. Uma batalha traria equilíbrio e determinaria o destino definitivo entre os 6 reinos. Então, se dá o início a uma... Então, aí depois disso, dá o início a uma cutscene, onde aparece guerreiros do céu e do inferno caindo no reino dos humanos. Tipo, parece uns meteoros caindo e tudo. E isso é meio que dando início a essa guerra, né, do fim dos dias. Logo em seguida, cai o primeiro cavaleiro, que é o Guerra. Que ele é invocado, ele cai lá no meio dessa guerra pra trazer de volta a ordem. Aí ele sai no meio da cidade, tipo, matando tudo que tem no meio, tipo, entre anjos ou demônios, enfim. Aí no meio da batalha, Guerra encontra o anjo Abaddon, que ele é o líder das tropas do paraíso. Ele diz que é impossível o Guerra tá ali, porque o sétimo selo não foi quebrado. E o Guerra fica meio confuso, tipo assim, porra, eu fui chamado aqui, mas o sétimo selo, tipo, a ordem de tudo não foi quebrada, tipo, a guerra definitiva não foi chamada, mas ele tá ali. Aí ele fica muito confuso e não sei o quê. E ele se pergunta onde tá os outros 3 cavaleiros. E nisso, Abaddon, né, que é o comandante das tropas do paraíso, ele se distrai e ele é pego por um demônio chamado Stragar. Nisso, um anjo que tá lá, uma anja, na verdade, né, se indaga de novo por que Guerra tá lá, e ele fala que ele foi convocado. Ele ouviu o chamado, que é tipo uma trombeta, pra ele tá ali naquele momento de tudo que tá acontecendo, aquela guerra que tá acontecendo no mundo dos humanos. Mas só que nesse caminho, o poder dele tá sendo drenado, então ele tá ficando fraco. E nisso ele acaba enfrentando esse demônio que matou Abaddon. Na hora que ele tá quase pra desferir o último golpe pra matar esse demônio, ele acaba sendo drenado as últimas forças que ele tem. E ele fica muito fraco e ele acaba sendo morto. E nisso, ele é levado depois, passa um tempo, ele é levado de novo até o Conselho das Chamas. E nisso, ele chega lá, o Conselho se indaga por que ele chegou lá, por que ele tava lá. Tipo, que ele foi um traidor nessa guerra prematura. Tipo, ele deu início a uma guerra que não era planejada nesse cronograma de quebrar os selos e acontecer a guerra para definir quem vai ser o vitorioso, ou enfim. Então ele diz que ele foi chamado, mas ele não sabe o que aconteceu e tudo. Nisso o conselho não acredita nele. Acha que ele é um mentiroso e ele tava ao lado do exército do inferno. Só que ele fala que não e tudo, que ele não sabe o que aconteceu, que ele ouviu o chamado, mesmo os irmãos deles, né, os outros três cavaleiros não estando lá. O conselho não acredita nele e quer executar ele. Acha que ele é um traidor e tudo, e ele fala assim, não, eu quero uma última chance de provar a minha inocência, eu quero voltar ao reino dos homens e achar os culpados pela guerra e tudo que aconteceu. O conselho aceita essa, meio que, essa... Não desafio, é isso que ele fala, e manda ele de volta, fala que concorda com ele voltar, e dá um guia pra ele, né, que é um demônio, que eu esqueci agora o nome, desculpa, mas fala pra ele atrás desse demônio, que esse demônio, ele meio que é um demônio que não tá junto com os demônios, que vai ajudar ele a guiar ele e tudo. E ele acaba pegando de volta a espada dele, volta ao reino dos homens, e nisso o conselho coloca um vigia para guiar ele até todo esse caminho, para ele não ser, por exemplo, ele não trair esse conselho. E esse guia, né, vai ser chamado como o vigilante, que quando ele está fora da... Tipo, esse vigilante, ele tem o poder de matar ele se ele se voltar contra o conselho. Então ele meio que todo o gameplay, ou todo o caminho do jogo, ele é guiado por essa entidade, entendeu? E chegando ao reino dos homens, ele vê que tá tudo destruído, tudo fodido, meio que tá tudo... Os homens, ou tudo que tá ali é virado zumbis, e ele se pergunta quanto tempo se passou. Depois de todos os acontecimentos que eu falei antes, né, da guerra e tudo, se passaram quase um século, e o exército do inferno ganhou a guerra. Então o exército do inferno conseguiu dominar o mundo dos homens. E nisso começa a gameplay, o jogo inteiro de guerra, que é o guerreiro, né, um dos quatro guerreiros, indo atrás da sua inocência e querendo provar o que aconteceu e também descobrir tudo o que aconteceu nessa guerra prematura.
Tava mutado.
Pão! Pão! Eu acredito no caralho do meu avô.
Vamos lá.
Quase eu falei isso.
Ai, meu Deus. Bom, é o seguinte: é que eu tava mutado, meu. Aí, o que acontece? O que você esqueceu o nome é o The Watcher. E...
Sim, é verdade.
Que fica lá em volta. Mas ele tem um fato bastante interessante dele: é que ele é dublado pelo Mark Hamill, do nosso querido Luke Skywalker.
Eu ia até falar, mas eu vou falar isso mais pra frente. Eu não vou falar agora da dublagem, que depois eu coloquei uma dublagem que é muito legal, mas eu vou falar depois.
Tá aí. Está aí. Senhor Francesco, eu gostaria de saber sobre a música do jogo e todas essas coisas. Daí você, se você quiser, Wesley, gruda aí na dublagem. Faz o que você quiser aí. Pode transar, não tem problema.
Uala, beleza. Então, a música dele, cara, é uma música orquestrada, normal, de jogo. Sim. Eu vejo um God of War na música dele, tá ligado? Instrumentos musicais, tipo de orquestra e tal. Dando aquela epicidade pro negócio, né? Toda a batalha épica e tal. E... Cara, uma das coisas que eu vi de diferente, eu não sei se é na versão da Epic que eu baixei, o áudio das vozes estão bem em cima do áudio normal, fica muito estranho. Pelo menos no começo, fica muito estranho. Eu joguei até aquela parte lá que ele sai voando lá, que é Panzer Dragoon. E eu achei meio estranho essa parte das vozes deles. Não casava já, sabe, com o jogo. Parece que a voz estava sendo dublada por cima do jogo. Era meio estranho. Porque explodia as coisas, você não escutava as coisas explodindo, sabe? Você escutava a voz dos caras. Mas...
Você colocou como versão em...
Inglês.
Ah,
tá. Padrão que tava, normal. Aí, bom, tirando esses aspectos, o jogo ele tem uma música, tipo, ele tem a música de God of War, cara. Assim, não é a mesma coisa, né? É que eu não consigo ver diferença, cara. Juro pra você. Não consigo ver diferença. Pra mim, música de jogo da Marvel, música de filme da Marvel, música de jogo de novo. Cara, é tudo é parecido pra caralho pra mim, sabe? Mas, logicamente, te dá a freneticidade pra você continuar jogando e jogar e destruir as coisas. Acho da hora, bem bacana. Todo lugar tem... É jogo de AAA, cara. Então a música não vai falhar nisso, né? Mas eu só achei estranho nessa questão das vozes, né? Achei meio espairada aí, sabe? Meio estranho.
Ô, Chesco, posso te interromper rapidinho? É só uma coisinha. Não, é porque você tá falando que eu acho tudo muito parecido, essas coisas. Eu tenho um negócio bastante interessante. O compositor é o Chris Velasco. Do jogo. O Chris Velasco, ele é o cara que também fez o jogo que a gente tinha falado, que é do Carry On. Ele fez todos os Darksiders, ele fez Resident Evil 7, ele fez Bloodborne, Tales of Borderlands, Assassin's Creed, StarCraft 2, Injustice, Mass Effect 3, Borderlands 2. Eu tô pulando um monte de jogo, tá? Kingdom Under Fire, Soul Calibur 5, Heroes of Might and Magic 6, Warhammer 40.000, Mortal Kombat 9, Tron, Mondo Knight, StarCraft, Darksiders.
Caralho, o cara é um monstro.
E eu tô pulando muito, tá? Muitos jogos. Haze, Battlezone, Beowulf, Stuntman, Mythos, Hellgate, London, Teenage Mutant Ninja Turtles, God of War 2, Clive Barker's Jericho, Dark Messiah of Might and Magic, Spy Hunter, Jaws Unleashed, God of War, Van Helsing, ou seja, você... É porque foi o mesmo cara que fez tudo isso.
Assim, eu não tô desmerecendo, sabe? Eu tô falando que é um negócio tão natural nesses jogos, tão bem feito. Tipo, tem orquestra.
É que é o mesmo padrão que você tá falando.
Isso, né? Exato.
Exato, é isso que eu tava falando. Não é que você tá desmerecendo, é que porque ele parece, é porque é o mesmo compositor, é o mesmo ritmo de nota, é o mesmo cara. Por isso que tudo uma coisa sempre parece com a outra. Então, tipo, é que nem se fosse você mandar o Renato Russo fazer a música toda, ia tudo parecer Faroeste Caboclo, sabe? É mais ou então, menos isso.
Isso, exato. Porque eu falei que para... Então... É que eu falei, tipo, era que nem God of War. Aí vai falar que, tipo, só falar que é que nem God of War, fica, tipo, raso. Mas é, cara. Porque, tipo, a música sabe, tipo, sair quando deixar só o som ambiente, quando o cara tá, sei lá, dentro de do lugar onde o som tem que ser escutado. É tudo feito com maestria e bem feito. Mas é tudo igual, cara. É tudo muito parecido, sabe? Então, não é que é mal feito. É um negócio bem feito. Só que, tipo, é bem parecido com o que a gente já viu por aí, entendeu? Então, ele não se destaca como... Tem jogos aí que se destaca, que agora eu não lembro mais nenhum, mas tem muito jogo que se destaca pela música, sabe? É diferenciada, principalmente o jogo indie, né? O jogo indie, ele tem uma música diferenciada, feita pra aquilo. Eu lembro a gente falando do Ori, cara, traz até um aspecto meio espiritual pro bagulho, por causa da música só, entendeu? E nesse tipo de jogo, ele é mais tipo um incremento, e tipo, como o cara faz tudo, eu já peguei a ponte, como o cara já faz tudo, então o cara faz uma base bacana pra tudo, entendeu? Então, lógico que o cara que adora God of War, não, God of War tem as diferentes notas que, não sei o que, pá, bum bum bum, rururum, sei lá, mas porra, se você pegar e jogar uma vez, cara, e jogar outro jogo que o cara, que é do mesmo estilo, você não vai sentir muita diferença, cara, você não vai sentir. Porque não tem aquelas notas agudas, eu acho que é isso. Tem músicas que no God of War você se identifica com ela, sabe? Se ela começar a tocar em algum lugar, pode ser que você também identifique. Mas, cara, é um negócio muito, muito difícil. Eu acredito que seja mais pelo costume também, tá? Eu tô acostumado a escutar música de 8 bits, 16 bits. Então, as notas agudas, elas estão ali pra encaixar uma harmonia, tipo, que constrói a música. Já esses jogos, eles têm uma música que é mais dá um embasamento, dá uma base pro jogo, né? Então ele não pode ser muito destacado, acredito eu. Não sou músico, foda-se. Mas eu acho que seja isso. Mas o jogo não deixa a desejar na música. É tudo igual. Pra mim, na minha opinião, é tudo igual. E os efeitos sonoros também são excelentes, cara. Tudo dentro do jogo. Só não achei estranho essa parte das vozes, cara. Que eu achei muito difícil naquele diálogo inicial. Que eu achei, tipo, as coisas acontecendo, coisas explodindo, bem baixo, sabe? E a voz parecia que tava sobre aquilo, e dava um efeito estranho. Isso é isso, cara. Sobre a música, eu tenho é isso a dizer. Eu acho que eu já falei até demais, já.
Tá aí, falando de montão. Como é que você falou demais? É que todo mundo falou também. Aí esticou. Mas é isso aí. Eu tentei, por exemplo, quando eu falei lá, eu tentei corroborar com o que você estava falando. Falei, não, você tá vendo que é tudo igual, exatamente porque é o mesmo cara. Aí isso não quer dizer que eu tô falando que o cara é bom. Vai. Talvez eu ache, talvez não. Fica aí um mistério aí pro senhor ouvinte do nosso querido Controle 3 aí. Fica um mistério. Bom, vamos falar de gráficos. O que a gente vê e o que a gente olha. Senhor Wesley, qual os gráficos de Darksiders?
Bom, os gráficos de Darksiders. É porque eu tô jogando agora. Eu tô dando risada porque eu tô jogando a última versão que saiu, que é o War Mastered, né? Que é aquele. É uma remasterização e tudo. Então os gráficos foram melhorados, mas eu vou tentar puxar na minha mente os gráficos do original. Cara, os gráficos são bons, eles são detalhados e tudo, só que eles não têm muito, como eu posso falar, efeitos. No sentido de explosão, ou ataque, ou batalha. Não sei explicar.
Sombreamento, luz.
Sombreamento, luz. É isso, ainda bem que você me ajudou. Tipo assim, a ambientação é muito boa. O gráfico é muito bom na ambientação. Só que ela é muito. Cara, vai me doer falar isso, mas ela é pobre. No sentido de. Não tem muito.
Efeito, é isso mesmo que você fala. Porque eu também, eu fiz a live desse jogo, os caras chegavam e perguntavam pra mim, esse jogo de Play 1 ou de Play 2? Os caras zoavam. Mas assim, o jogo, ele tem um design bom, tipo, o personagem, ele tem um design bom, a arma tem um design bom, como se fosse o Warhammer, sabe?
É que ele tem aquela pegada, só pra dar uma elucidada pra quem nunca jogou, que ele é meio cartunesco, né? Se você pegar um jogo, por exemplo, Dragon Ball... Dragon Ball, Budokai... Qual que é Dragon Ball? Porque Dragon Ball, se você for passar por um videogame, ele vai ter que ter essa pegada meio cartunesca, né? Porque senão, você tirando aquela coisa lá, que é o... aquele jogo da... Até esqueci o nome do jogo. Enfim. Ele tem que ter essa coisa que você tem que transformar o 2D pro 3D e ele vai ficar cartunesco. Então, o Darksiders, ele tem essa pegada.
Sabe um que jogo é muito que eu acho que tem muita inspiração? Eu acho que Darksiders... Warcraft, cara. Eu acho que tem os personagens é muito
sim,
Warcraft,
cara. Sim, boto fé. É isso. Tipo é assim, ele é um Warcraft hack and slash. É isso.
Bem por aí, cara.
Você falou certinho o que, que é, entendeu? Tipo assim, ele não vai ter muito detalhamento. É porque normalmente, como era essa geração, né, de Xbox, PlayStation 3, então o pessoal já tinha a ideia do God of War, que era do Play 2. E você tinha que ter uma evolução grande quando você fosse por um Xbox 360 ou um Play 3. E nele, você tem, sim. Eu não vou falar que não tem. Tem. Mas só que ele é muito sutil. Eu tô sendo muito generoso. Ele é muito sutil nesse...
Também tem o fato que eu acho que é importante ponderar. Eu ia deixar isso só na minha nota. Mas já que a gente começou a entrar, é que a gente tem o seguinte. Um problema que apareceu com o Darksiders. E que isso acompanhou o Darksiders durante muito tempo. Também tem um problema de público mesmo. Da visão do público. A época do Xbox 360 e a época do PlayStation 3 era a caça da perfeição. Aquela época era isso. Quanto mais parecido
você
com
mostrar o potencial
a realidade...
Você mostrar o,
nem
mostrar
isso, o potencial ou não? Nem isso. Muitas vezes, o Darksiders poderia até ser mais pesado do que um outro jogo que uma pessoa fala que é mais... Nossa, mais realista. Porque era a procura pelo realista. Por isso que você vai ver que os grandes tops do negócio é... cara, eu vou entrar em polêmica. Mas, beleza. Os grandes tops dos jogos, dos seus... como é que chama quando o videogame faz o jogo só pra ele mesmo? Exclusivos. Tipo, você vê The Last of Us, você vai ver o God of War. Quanto mais se parece com um ser humano. Porque na cabeça de muita gente, na maioria das vezes, as pessoas que são casuais, não são jogadores, passam... o dia a dia da semana jogando. Eles vão lá, compram o jogo, joga e depois vai fazer outra coisa durante meses. Então eles procuram isso. A maioria das pessoas acredita que a evolução de videogame é exatamente o quanto ele mais vai se parecer com a realidade. O que está se provando que está distanciando cada vez mais hoje. E na época do Xbox 360 e PlayStation 3 era isso aí, cara. Quanto mais se aproximava da realidade, mais falava, nossa, esse tem um gráfico bom. Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas é o que a maioria vai, a massa é o que vai querer, é o que vai comprar, então normalmente é o que vai, né, fazer com que as produtoras vai entregar o jogo. Então, normalmente, por exemplo, eu entendo o gráfico do Darksiders, o porquê ele é daquele jeito, porque ele é mais limpo, que é pra fazer o Batalha de Arena, porque a maioria dos ataques do War faz com que ele ande muito na tela, mais do que o Kratos, mais que os outros. Você não precisa nem andar, apertar o botão direcional, você vai atacando, ele vai andando pra frente, assim. Então ele precisa desse espaço, precisa que as coisas aconteçam em espaços maiores e grandes. Normalmente as pessoas não querem ver isso, saca? As pessoas querem ver, nossa, um nariz perfeito, um olho perfeito, parece um ser humano. Nossa, agora essa é a evolução dos videogames, essas coisas aí, saca? Então, eu acho que o Darksiders pesa muito nisso no estranhamento das pessoas. Ah, não sei o que, mas esse aí é o jogo PlayStation 2. Por quê? Não parece um ser humano. É, tá estranho, não sei o que, quer dizer que o cara não conseguiu fazer, saca? É mais ou menos isso que passa na mente da pessoa. De um casual gamer, alguém que não tá acostumado, saca, a jogar videogames.
Sabe o que eu sinto, de verdade? Que o Darksiders, ele remete a um gráfico do Gears of War. Uhum. Eu tô falando nesse sentido, porque você, querendo ou não, o protagonista, ele é aquele cara grande, musculoso, forte. Querendo ou não, é o Guerra, não é?
Uhum.
Entendeu? Então, é meio que o Xbox quis passar isso por um hack and slash pra bater de frente com o God of War. Entendeu? Eu tô falando biotipo, não tô falando gráficos. Eu tô falando gráfico porque é gráfico. Mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, o Xbox sempre teve, eu acho que esse biotipo, mais ou menos. Entendeu? Então é isso. É
uma identidade visual, né?
É uma identidade visual, isso. Você falou certinho. Uma identidade visual. Porque você pegar o Gears of War, o protagonista, cara, só colocar um cabelão e uma espada na mão é o cara do Darksiders. Eu não tô falando mentira. Entendeu? No biotipo.
Então, o Noir Hammer usa muito isso também. Você joga o Marines, é tudo os caras assim.
É a mesma coisa que o Gordo falou. Se você quer falar que um jogo ele é do Xbox 360, pega o Darksiders. O Darksiders é o 360. Que ele entrega de gráfico e de biotipo, eu acho. O estilo que o Xbox 360 queria passar pra todo mundo. É isso. Que ele passou no Gears of War, ele passou no Darksiders. Darksiders, eu não sei. O Darksiders foi pra PlayStation? Foi. É, foi. Mas enfim, ele tem a cara que é o Xbox 360 e a gente já falou muito de gráfico e vamos embora.
Aí. Bom, gráficos entregues. Senhor Francisco, os controles. O que eu tenho que apertar pra jogar isso aí? Eu não lembro, faz tempo pra caralho que eu não jogo. Eu não lembro,
rapaz,
mesmo.
Rapaz, tem bastante comando nesse jogo, cara. E ele é interessante por isso. Mas eu tô com o manual aqui, então não tem como errar dessa vez, né? Você tem o analógico direito, que você controla o War, né? O personagem. O analógico direito. Eu falei esquerdo? Bom, o esquerdo controla o personagem, o direito controla a câmera, como todos os outros, né? Jogos normais aí da época. O A pula, né? O A do Xbox. O B, ele interage e faz ação dentro do ambiente. O X, ele ataca com a espada. O Y, ele é um ataque secundário. O L2, que é o... Eu sempre confundo esses botões. O L2, que é lá atrás, né? Que é o L2. LT, desculpa. O LT, que é o L2, ele mira no... Ele foca no inimigo. O R1, o RT... Caralho, mas por que tá errado aqui? Muito bem. O RT, ele usa um gear item. Que eu não sei o que é. Eu acho que é um item que você coleta dentro do jogo. Eu acho que não chega
assim. O gear item é tipo meio que uma arma secundária. Por exemplo, uma foi... Depois eu vou explicar na gameplay. Mas tipo, é um ataque com um outro... É tipo assim, é... Pode ser um
ataque especial, seria?
Não um ataque especial. Por exemplo, vai ser uma shuriken, sabe?
É uma arma secundária pra você adicionar.
É uma arma secundária pra você adicionar. É, entendeu?
Entendi, é tipo, beleza. É tipo o que você joga, né, também, uma
shuriken. É outra arma.
É, beleza. Aí você segura o L1, você entra dentro do menu de habilidades, né? O R, por que tá isso? Não, calma aí, eu acho que eu confundi. O R2 tem esse gear item. O R1 ele bloqueia, que é o RB. Eu sempre confundo essas porra desse negócio do controle do Xbox, mano. Essa porra de RB, RT, tomando cu. Aí quando você tá mexendo pra frente e aperta o R1, você dá um dash pra frente, que é o RB. Ai, eu odeio essa merda. Se segura o select, não, minto. É, você usa o direcional do D-pad, você coloca o tipo de gear que você tem. Ah, lembrei, o gear é tipo uma magia. Você coloca, você segura ela e você aperta pra cima e ele usa uma magia. Tipo, enfia um negócio no chão e sai uns espetos. Agora eu lembrei que gear é isso aí. Aí você tem, pra baixo, você muda o direcional, você muda o tipo de... das armas que estão ali, né? Você tem esquerda, direita e pra cima, que tem os tipos de magia. Você aperta pra baixo, você muda pro outros tipos de arma que vai ter outras, cima, baixo e esquerda. Isso. Cima, não. Cima, esquerda e direita. O start entra dentro do mapa. O select... não, desculpa. O select entra dentro do mapa. Se você segurar o select, você chama o Watcher, que é aquele vagabundo aí que você estava falando aí, que te aprisiona aí, que te deixa... fudido, te dá AIDS, né, eu acho que é. E o start, você entra dentro do inventário, que você pode fazer milhares de coisas lá. E é isso, desculpa pela confusão, mas é sempre assim, você sabe que já estamos aí quase chegando 100 episódios, eu sempre me confundo em alguma coisa. E é isso aí.
Aí, muito bom, sinal da senilidade, né, que é... É interessante que o Tiesco começou falando, não, hoje eu tô com o manual, não tem como errar.
Então, é... Tem coisas
e terminou, como, desculpa, né? Porque vocês sabem que é assim.
Quem me ama vai me perdoar.
Quem me ama vai te perdoar. Essa frase eu tô levando pra minha vida.
Não, eu uso pra tudo. Oh.
Depois que o Bruno falou isso aí, filho.
Já era. Paguei. Bom, é isso aí. Tá aí, controle entregue. Senhor Wesley, nos dê tudo da gameplay aí, senta o pau aí.
Vamos lá. Bom, eu vou começar com a Hub. Né? Que o que você abre o jogo e olha na sua tela, você tem a sua barra de vida e ela é meio que dividida, não dividida, mas ela tem duas vertentes. Você tem a sua barra, né, que é aquela barrinha bonitinha de vida, e você vai ter umas unidades, que aquilo ali, a cada upgrade que você coloca, você acrescenta mais barras, entendeu? Por exemplo, você acabou com a sua barra que você tá visualmente ali, quebrou ela, você vai ganhar uma outra barra, e ela vai quebrar uma unidade, e você vai ganhar mais uma outra barra completa, tá? Bom, vocês entenderam. Enfim, vocês vão ter os seus pontos de habilidade, pontos de gasto de habilidade, que vocês têm ali na sua tela, né, visualmente, e você vai ter o seu minimapa, que é para você se localizar naquele ambiente que você tá andando e tudo, então você tem um minimapa. Agora, já entrando no gameplay do jogo, ele é um hack and slash clássico. Cara, você vai conseguir andar com seus direcionais, que nem o Tiesco falou, saltar, ataque normal, agarrar os inimigos, né, ou objetos, para você interagir com eles, atacar com objetos. Por exemplo, você tem um carro no meio da rua, você consegue agarrar ele, levantar ele, jogar ou bater com ele, enfim, arremessar ele também. Você tem uma mira, você consegue, se eu não me engano, eu acho que é apertando o R3, né, que é aquele apertar o analógico, você consegue ativar uma mira que você consegue arremessar as coisas ou dar um ataque, enfim, isso, depois você pega outros poderes, né. Você tem o dash, focar o inimigo, o menu rápido, que é você utilizar habilidades, poderes, que seriam a fúria, ou itens. Aí depois na gameplay você consegue escalar coisas, se pendurar, invocar o vigilante. Isso é muito legal, que você consegue apertar um botão, eu não vou lembrar qual que é, mas você consegue invocar o vigilante, né, que é essa entidade que tá com você pra te vigiar, mas ela te dá dicas sobre o que você tem que fazer no jogo. Por exemplo, você tá meio perdido ali naquela lugar, você aperta e ele vai falar pra você, ó, você tem que fazer tal coisa, você tem que achar tal item, você tem que ir em tal lugar. Então você consegue ter essa ajudinha no jogo. Falando um pouco mais sobre o menu do mapa, ele contém o local atual que você tá, né? Fora o minimapa, você tem o local, você aperta, você tem, abrange o local atual que você tá. Tem o local que é o mapa do mundo. Depois tem as vertentes ali naquele menu, né? Que é meio estatísticas, tipo, tanto de ataque que você deu, dano em inimigo e tal. Isso aí é coisa secundária pra quem quer ver, beleza? E tem algumas dicas. Dicas, o que seriam as dicas? Tipo, combo que você consegue fazer, um ataque especial, sabe? É coisa... É só dica mesmo, sabe? Se você esqueceu como você dá um combo, por exemplo, é X, X... Deixa eu pegar o controle. X, X, Y, ou X, X, A, tipo, no ar. Então, ele é essas dicas que vai aparecer ali. Depois você vai ter o seu menu do personagem, né? Que vai ter o personagem, vai conter as armas e o nível das armas. Isso que é legal. Cada vez que você usa a sua arma, por exemplo, você tá com a sua espada, o tanto que você usa ela, você vai... dar um meio que aumentar o nível dela, você vai dar um upgrade nela, e você vai ter as melhorias nela, depois eu vou falar o que é isso. Não é que é melhoria, melhorias, tipo, vou falar que é umas runas que você consegue equipar nela, que dá uns buffs nela. Depois você vai ter os seus equipamentos e fúrias, que, tipo assim, contém as habilidades passivas, que aumenta atributos do personagem. Ao decorrer do jogo, você começa a pegar esses fragmentos, essas habilidades. Vou dar um exemplo. Aumenta o ataque, aumenta a defesa, aumenta o tanto de vida. Então isso é umas coisas passivas que você consegue pegar ao decorrer do jogo. E você equipa. Vai ter os equipamentos, que são itens que são equipados, que te dão habilidades diversas. Aí, já voltando naquela coisa que eu tava falando antes, que, por exemplo, tem um que é uma shuriken, que você consegue passar, isso daí já tem uma pegada mais, entre aspas, vou falar muito entre aspas, que é um Metroidvania, de você pegar habilidades que vai fazer você passar de tal level ou tal percurso, né, que tipo assim, você vai precisar daquela habilidade pra passar tal coisa, entendeu? Então, por exemplo, uma shuriken, que é pra você bater em tal lugar pra abrir uma porta... Uma habilidade que você vai ter que focar pra você destruir uma porta que é mais forte, entendeu? Então isso daí você consegue nesses equipamentos. Depois também tem as suas habilidades de fúria, que são os especiais, meio que as magias ou os especiais que você dá. Você tem os seus consumíveis, que são curas, restaurar a vida, restaurar a fúria, que você tem um nível de fúria pra você restaurar, pra usar habilidades. Depois, em outro menu, né, apertando pra você passar do seu menu que você tá pra outro, você vai ter a sua forja das armas, que contém as três armas que você consegue pegar no decorrer do jogo. A primeira vai ser a sua espada, que você vai ter até o começo do jogo, né? No começo do jogo você já tem a sua espada, depois você vai na loja, que eu vou explicar um pouquinho depois o que é a loja, você consegue comprar, que é a foice, é meio que duas foices, mas cada uma faz tanto de ataque, tanto de coisas que você consegue fazer. Você tem também os artefatos, que são meio que upgrades também. Os artefatos são coisas meio que... Aí sim, são de Metroidvania mesmo. Por exemplo, dar um dash duplo. Pendurar na parede, nadar, entendeu? Então são habilidades passivas que você vai pegar para decorrer do jogo, para você passar do jogo. Então isso são dos artefatos. Aí depois, falando agora sobre o que é a loja, que é o Valkyrie. Nele você vai ter tudo que você consegue fazer de upgrade ou de compras dentro do jogo. O Valkyrie, ele, você consegue comprar itens, que são habilidades passivas e consumíveis, que são essas habilidades que eu falei, que você consegue equipar nas suas armas, por exemplo, dar mais ataque, ou quando você dá uma defesa, você dá mais ataque, você consegue dar mais dash, você tem mais vida, e isso você equipa em cada arma que você tá. Depois são as espadas, a espada, que é os combos e habilidade, e ataques da espada que você tá. Por exemplo, que você consegue dar mais de um combo, que é aquele bagulho, cara. Você comprar mais combo, comprar uma habilidade mais especial pro ataque que você tem. Tipo, dar um combo aéreo e mudar ele. Enfim, é você melhorar a sua habilidade. Você consegue comprar as armas, que nem eu falei, você tem duas armas pra você comprar. E depois que você compra, você tem as habilidades da arma que você comprou. Que é meio que isso que a espada faz, que é consumíveis da espada. Você comprar, tipo, a sua arma que você acabou de comprar, dar um combo novo, dar um combo aéreo, enfim. E você tem também as habilidades de fúria, que são você comprar novas habilidades de fúria, que são especiais, e aumentar também o nível dessas habilidades de fúria. Eu falei agora, tipo, até agora eu não falei muito da gameplay dele, ele é um hack and slash puro. Então, como que é o jogo? Cara, você vai andar e matar tudo que você vê pela frente. Ele tem algumas partes que são plataformas e eles são plataformas e são puzzles. Tem bastante puzzle, mas normalmente os puzzles deles são bem ridículos, pra falar a verdade. E as plataformas também. Ele é mais focado nessa parte do hack and slash. Cara, que nem agora falando, ele é meio que um God of War do, do Xbox 360. É isso.
Tá aí. Apesar de ele também ter PlayStation, né? Mas...
Não, mas eu acho que ele foi sempre vendido como o Xbox 360. Eu acho. De verdade.
É, ele tem mesmo a... Ele deve ter
vendido. Ele tem a cara. Que nem agora eu vou falar. O Gordo falou que se você quiser pegar um jogo que é a cara do 360, é o Darksiders.
E eu lembro de um monte de gente que tem o Xbox 360 e tá lá o Darksiders
na prateleira. Eu também tenho. Eu tenho o 360 e eu tenho o Darksiders.
É meio que obrigação, sabe? O Super Mario do Super Nintendo. Mas é isso aí. Bom, tá entregue tudo aí de gameplay, porra toda. Vamos dar as notas, né? Porque o programa tá... A gente nem deu as notas, tá indo quase pra uma hora. E o Wesley vai se acabar de felicidade editando. Vamos aí para as notas... para as notas do nosso querido joguinho Darksiders. Senhor Francisco, agora é a hora aí de ser, se acabar de falar aí. Pode falar, é o Wesley que vai editar, não tem problema não.
Não, vou ser bem breve, na verdade. Cara, assim, o Darksiders, cara, é um jogo que eu peguei e comecei a jogar. No começo, eu acho que você só tem um ataque com o X, né? Com o quadrado, né? Você só tem o primeiro ataque. Eu falei, cara... normalmente você tem dois ataques e o jogo já fica limitado já no começo. Eu comecei a evoluir o jogo, comecei a continuar o jogo. Cara, eu achei a ideia do jogo fantástica, velho. Ele pegou uma ideia do God of War e eu acho que ele aplicou de uma maneira que, tipo, ele te dá liberdade de você fazer várias construções, realmente liberdade, porque você tem até as habilidades que você coloca de aprimoramento dentro de cada arma. E você também tem outras questões lá que você vai evoluindo a espada, vai evoluindo as outras armas, como no God of War também tem. Mas também não é só isso que esse jogo ganha em questão de God of War. Pra mim, esse jogo é melhor que God of War. Sem sombra de dúvida. Eu joguei muito God of War. Joguei o 1, joguei o 2, o 3 não joguei. Esse daqui eu comecei a jogar, joguei mais ou menos umas 2 horas e eu vi, cara, uma coisa única nesse jogo. Ele te... Não que seja mundo aberto, mas ele te dá esse espaço para você explorar. Então você consegue voltar aí sem ser muito corredor, sem ser muito fechado. Bayonetta é assim, Devil May Cry é assim. Assim, dos jogos que eu joguei, achei muito claustrofóbico. Esse jogo é aberto, cara. Você vai pros lugares, é bem aberto. Os pulos, cara, você tem que fazer, não é algo coreografado, não tem aquela palha... Eu acho uma besteira, cara, aquele negócio, aperta triângulo, aperta quadrado, fica apertando bolinha. Eu odeio isso, cara. Eu acho uma baboseira isso aí. É só pra ficar mais bonito pro cara fazer. Tipo, nesse jogo, você tem os bichos que voam, você pode pegar e agarrar eles no ar... enfiar a espada e no pulo você pegar outro. Então o jogo te dá uma dinâmica sem ser muito automática. É isso que eu achei muito nesse jogo. Ele não é muito automático. Eu acho que o grande erro de muitos hack and slash, ele é ser muito automático. Então os ataques, eles são linkados através de combos, mas você tá preso nesse combo. Não, cara, aqui ele te dá uma liberdade de você, no meio do combo, pular e dar outro tipo de chain combo. Então, o espaço, você tem certa peso em cada ataque, lógico, mas o jogo te dá muita liberdade de você criar e te dar e fazer o que você quiser, sabe? Você não tem que jogar o jogo da maneira que os caras querem. Ele te dá a liberdade de fazer os combos do jeito que você quiser. Eu não sei se tecnicamente é isso, mas eu sinto muito, cara. Senti muito jogando o jogo, essa liberdade. Não tem muito Invisible Walls, cara, que eu acho fantástico. Quando o cara faz o jogo e não precisa usar a parede invisível para te impedir de ir em algum lugar, é fantástico. Deve ter algumas, mas que nem aqui o cara, eu tô vendo a gameplay, o cara tá num prédio, tem 3 andares, o cara já pula por debaixo, ele pode pular do meio. Então, cara, ele te dá uma jogabilidade bem ampla, cara. Eu acho muito bacana isso. Não senti enjoado toda hora que eu joguei. Pelo contrário, achei interessantíssima a história, né? Acho que todo jogo que tem uma história bíblica, assim, bem contada, é um jogo legal. Não porque eu sou ateu, porra, foda-se. Mas a questão bíblica tipo, contada, tem muita história pra deslanchar, né? E tem toda essa questão, acho que, não que o Blasfemos tenha isso, mas ele envolve também a parte muito religiosa também. E aqui ele fala também sobre os Cavaleiros do Apocalipse, fala sobre a guerra do céu e inferno que gera a humanidade. Então, é uma história rica. É chupinhada de outro lugar? É, mas a Bíblia tá aí pra todo mundo querer chupinhar, né? Os caras podem criar a história que eles quiserem em cima. Ah, tirando alguns malucos que podem entrar no estúdio dos caras e meter bala? Pode acontecer lá nos Estados Unidos. Tô falando que aconteça? Não, mas já aconteceu? Já. Mas enfim. Voltando ao jogo, cara, o jogo te dá uma liberdade. Acho melhor que God of War. Eu acho que eu já falei pra caralho e eu vou dar 10 pra ele, cara. Eu gostei muito do jogo, cara. Ah, não, vai, 9,5 por causa dos áudios aí. Mas, cara, isso é passável. Foda-se. Vou dar 10. Foda-se.
9,5 ou 10?
10. Vou dar 10. Vou dar 10. Você tá foda. Difícil. Ah, ninguém precisa saber a história. A história tá ali pra ser bonitinha e tal. Tem as historinhas e tal. Mas o negócio é meter porrada em todo mundo. Esse jogo é gostoso de fazer isso, cara. Descer a porrada, fazer os chain combo, fazer o que você quiser. E eu joguei ele na dificuldade apocalíptica. De começo, assim, porque eu sou retardado, joguei na apocalíptica, e, cara, te dá um desafio muito bacana, cara. Você não pode ficar apanhando toda hora. Não é aquela coisa roubada do God of War, que você toma uma porrada, você morre. Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, 10 para esse jogo, eu gostei muito desse jogo.
Aí, 10. Só elogios, senhor Francesco. Nota 10, tô dando uma enrolada pra ver se ele vai pra 9,5, 9,8, sei lá, mas ele tá 10. Vamos, fechou 10. Agora já era. Agora não dá mais
que
tempo.
Nota boa, que nota boa.
10. Tá aí, nota 10. Senhor Wesley, a nota aí do seu querido joguinho aí que você trouxe para nós, os Darksiders.
Vamos lá. Bom, Darksiders, ele se vende como o God of War do Xbox 360. Querendo ou não. Mas, cara, a história dele se pega muito porque é uma história que é... Como eu posso explicar? É bíblica, querendo ou não. Anjos, demônios e tudo. É uma história ruim? Não. Ela se desenvolve muito bem depois. Eu tô falando isso porque eu tenho... Isso que é foda. Eu tenho a perspectiva do 2. Não do 3, porque eu não joguei o 3. Mas eu tenho muito do 2, porque eu joguei muito do 2. Então ela se desenvolve depois. Eu
você
acho
que tem uma Bíblia em casa. Você tem uma Bíblia?
Também.
Ah, tá bom.
Também. Mas eu acho que... Agora eu já vou falar. Eu acho que o protagonista do primeiro é melhor do que o do segundo. O Guerra, mesmo ele... Bom, enfim. Enfim. É opinião minha. E até personagens e tudo. A história... Eu acho a história do primeiro mais legal que o do segundo. O segundo pode ter mais consistência e mais vertente, sim. Mas eu acho que o da primeira é mais legal. É opinião minha, foda-se. Enfim. O primeiro, ele se vende como hack and slash puro. O segundo, ele se vende como um jogo, sim, hack and slash, mas ele tem outras vertentes. O terceiro já muda totalmente. O quarto, caguei. Tipo assim, o quarto, assim, porque ele já não é nem quarto jogo, porque tem o protagonista do quarto. Porque depois que a gente começa a entender a história, a gente quer ver o que os quatro cavaleiros vai fazer. Tipo, a gente se abre pra... Meu, eu quero saber quem é os quatro cavaleiros. O primeiro é o Guerra, o segundo é a Morte, o terceiro acho que é a Fúria, o quarto eu nem lembro, mas enfim. Cada jogo tem o seu estilo de gameplay totalmente diferente, enfim. Eu já tô indo pra outros jogos, eu vou voltar pro Darksiders primeiro. Gráficos, ele é muito bom, eu acho. Ele tem esse problema de não ser muito... Cara, ele é aquele gráfico que ele é cartunesco, só que ele não tem muitos efeitos. Ele não tem muitas coisas visualmente acontecendo na tela. Mas ele é bonito, querendo ou não, ele é muito bom. A música, que nem o Gordo falou, e falou o cara que fez tudo. Então a música é muito boa. A gameplay dele eu acho diferenciada do God of War, no sentido de ele tem uma progressão de você sempre tá pegando um poder novo, que é essa coisa de, entre aspas, Metroidvania, de você pegar um poder que quando você... E ele tem essa coisa de ser um mundo aberto, entre aspas, o primeiro, de você conseguir voltar o seu progresso pra você pegar novos itens ou novas coisas ou colecionáveis, mas ele tem essa pegada e ele tem também de você pegar novas habilidades e isso sempre vai renovar a sua gameplay. Então, cara, falando tudo isso, eu vou dar um 9,5. Eu não vou dar 10 porque me dói o coração, mas eu acho que ele não é um game que vale 10, cara. Ele é um 9,5.
Aí, 9,5 entregue para Darksiders. Agora é aquela hora que o gordo é um pau no cu, né? Todo mundo acostumado. Bom, o negócio é o seguinte, cara. O Darksiders ele é um bom jogo, tá? Ele entrega tudo. Só que o meu sentimento com Darksiders sempre foi o seguinte, assim. Ele utiliza a história toda do... A que a gente já viu bastante, em bastante jogos, bastante filmes, essas coisas, que é o a apoteose bíblica, que é você usa o sistema de religião, faz a sua forma, contorce ela e coloca ali no seu mundo, transforma numa mitologia própria. O que é sempre bastante interessante, a escrita do Darksiders ela é boa, ponto. E tipo, ele entrega tudo. O seu Darksiders, ele faz o que eu chamo de arroz com feijão. Ele faz tudo que precisar para um hack slash ser divertido, ser bacana. Tem alguma coisa que seja inovador? Não. O que ele fez aí, todo mundo fez. A gente sabe que ele tem os problemas dele, os defeitos. Ele tem bastante bug. O Guerra fica assim enfiando nas paredes. Às vezes é duro de sair quando ele pula dentro de um montinho de entulho. Às vezes para ele sair dali é uma tristeza. Então ele tem seus probleminhas, ele tem as suas coisas, ele tem algum... Ele não tem... Não sofre de um problema de hack slash que, pra mim, o Devil May Cry sofreu bastante no início, pelo menos, das séries ali no PlayStation 2, que é o da falta de problema intuitivo, que ele não descreve mais ou menos o que você tem que fazer, então você fica rodando num lugar muito grande, sem saber o que tem que fazer. God of War sofre disso, Darksiders não sofre. Isso é bastante interessante, ele é bastante intuitivo. Então você anda, você sabe o que você tem que fazer. Então, cara, ele faz o dele. Ele é muito bom, ele é bacana. Eu vou dar 8. Pra mim, eu acho que é justo, merecido. Ele faz o esquema dele. Na minha visão, tá? Não, tô sempre falando, sempre repetindo. Tem melhores. Pra mim é... Tem aí, tanto feito na mesma época, ou pouco após, ou pouco antes, tem melhores. Mas do Darksiders ele faz o dele. Ele faz o dele e é justo. E 8 é uma nota boa, eu acho bem alto. É isso aí. Tá entregue aí a nota de Darksiders. Os motivos, então temos 10, 9, 6 e 8. Eu dei uma descida aqui, 10, 9, 6.
Sei que se complicou aí, né?
Não, é porque se fosse 8, 9, 10, seria 9. Não,
mas eu entendo, de verdade, eu entendo esse 8, porque, tipo assim, ele tem muitos. Ele não é aquele jogo que te prende do começo ao fim, eu acho. Porque no começo ele é muito maçante, de combos até, eu entendo isso. Mas só que eu acho que a progressão que ele tem, de tudo que você consegue pegar depois, ele se diferencia como um God of War, por exemplo. Um God of War, você desde o começo você tem tudo, tipo, de combo, de tudo, vai diferenciar pouca coisa. Então eu coloco na minha mente que, tipo assim, ele é aquele jogo que vai ser divertido, ele não pode ser, ele parece não ser divertido no começo, mas ele vai ser divertido o game inteiro, entendeu? É isso que eu sinto, porque você sempre vai ter alguma coisa nova. God of War, por exemplo, você sempre vai ter aquele combo que é o XXY, né, o ataque forte, ataque fraco, e você vai continuar com isso até o fim do jogo, sabe? Você vai ter pouca upgrade. E o Darksiders, você vai ter uma arma nova, você vai ter uma coisa nova, um poder novo, uma habilidade nova.
Traz uma variação, ele tem uma lojinha.
Uma variação, uma lojinha, entendeu? É. Então por isso que eu coloco ele um patamar acima de God of War nesse sentido de gameplay. Aí o 2 é outra coisa. Aí o 2 é foda.
Não, o 2 tem ótimos méritos, ele sai um pouco, mas é aí que tá. Ó, esse aqui é o ponto. Você faz um jogo, você programa o jogo, você constrói a essência desse jogo. Quando se você faz a essência desse jogo, você constrói os fãs desse jogo. Se você construir os fãs desse jogo, se você ficar modificando, que nem eles fizeram, desfiguraram totalmente a série Darksiders até o último.
É isso que eu queria falar. Tipo assim, eu acho que Darksiders, ele é... Cara, ele é uma franquia que ela é... ousada, muito ousada nesse sentido. Por quê? Desde o primeiro jogo, que é esse Darksiders 1, até o terceiro, quarto, né? Quarto, não se vendeu como quarto, mas mudou o nome. Ele sempre mudou o gênero dele. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Tipo assim, o primeiro ele se vendeu como um hack and slash. O segundo, querendo ou não, ele é um game mundo aberto. Ele é, pode ser hack and slash? Ele é. Mas ele se vendeu muito mais como um mundo aberto. O terceiro, ele se vendeu como um game... Souls-like. O quarto, ele já mudou totalmente, ele já virou um game, como que fala, aquele visão de cima e tudo.
É isométrico, é Diablo, isométrico.
Virou Diablo. É Diablo. Sabe, mano, olha essa viagem que a franquia Darksiders fez. É ousado? Pra caralho. Todo mundo vai gostar? Não vai...
É, então.
70%
eles compraram, vai gostar. Eles entendeu? Compraram a briga, então
mas
certo
de comprar. Mas eles fizeram o que eles querem, tá ligado? Eu acho isso ousado e legal. Tem jogos que eu não vou gostar? Tem, mas eu respeito o que eles fizeram, então...
Tá certo, cada um tem que fazer mesmo as coisas do jeito que gosta. Eu acho problemático você desfigurar, em vez de você fazer uma modificação, mas é isso aí, a vida é isso aí, o mundo é isso aí. Bom, notas dadas... é verdade, eu não dei a nota final. 9, eu botei 9 aqui, eu considerei que em vez de 8 eu coloquei 8,5 para facilitar para mim. Então, 9. Arredondei pra 9.
8,75, sei lá. Mas também não faz muita diferença, né?
Pra mim faz também, pode ser.
Pode ser, 9. 9 tá bom.
Não, é. Porque daí sobe pra 9 direto, em vez de quando a gente fracionar.
Tá ótimo.
Good.
É isso aí. Tá vendo? Ó, deu um crédito pro jogo. Aí, ó, só felicidade.
Você não gostou do jogo?
Não, cara, eu gosto. É que a gente tem dois fatores. Um. Eu tenho problema com Hack Slash, todo mundo sabe.
Ah, sim.
Então, eu tenho problema com Hack Slash. E toda vez eu falo, gordo, qual que é o Hack Slash que você gosta? Bayonetta. Eu respondo rapidão. Eu gosto de Bayonetta.
Por questões óbvias.
Não, a Bayonetta
não, não é só por causa disso.
Não, que sacanagem.
Não é só por causa disso. Ele tem todo um fator de gameplay com a música, com o mundo que ele constrói.
A Bayonetta é foda.
Mitologia que a Bayonetta constrói ali dela é muito, muito essa grande.
Mitologia, sabe? Também de anjos e demônios, né? Se você for colocar, sim, né?
Mesma coisa. Eu acho bem mais refinado.
E bruxos, né? Também e tudo. É. Mais refinado, né?
Tem todo um negócio mais refinado. Tem um cuidado ali da SEGA, saca? Maior. Mas. Aí é gosto. Os caras daí, por exemplo, gostam de God of War. Eu acho God of War um saco. Mas. Por exemplo. Eu acho interessantíssimo o novo God of War. Eu acho que já se encaixa mais comigo.
Aquele do barbudo?
É, o barbudão.
Ah,
tá, é malvadão.
Outro jogo de pai feliz.
O simulador de pai triste. Aí eu... Mas é que é o novo segmento da Sony, né? Simulador de pai triste. Agora todo jogo dela tem pai triste. E é isso aí. Bom... Vamos às notas. Vamos se despedir, se demitir. Vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes. Chega que esse programa tá começando a ficar gigante.
Ixi, o que aconteceu?
Ele tá mutado.
Caiu aqui. Tempo. Desculpa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão falando com a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui pro Francisco, obrigado pela sua audiência. Eu queria sumir assim que não é de sumir do meu serviço também.
Eu queria sumir de tudo. Eu virei um ermitão. Ninguém me encontra mais em lugar nenhum. É isso aí. E é assim que eu gosto. Bom, www.controle3.com.br é o nosso sitezinho lindo, bonito, cheio de vida, de vigor ali. Chega, brilha o bicho. Olha que beleza. Você chega lá, você vai ver todos os episódios que a gente fez aí. Estamos chegando ao 100. 100. Aliás, faremos um programa especial de número 100. Onde falaremos sobre... Não tenho ideia. A gente vai resolver na hora. Sobre o que a gente fala sobre o programa número 100. E vai ser super divertido, super legal. Também estamos chegando perto de um hiato. Onde a gente vai tirar umas férias. A gente vai ter uns programas drops aí. Coisinha linda, onde cada um só vai falar do seu jogo, cada um sozinho. Aí, ó, é hora de você aproveitar, você falar assim, eu gosto do Controle 3, mas eu não gosto do Chesco. Aí vai ter só o Wesley, entendeu? Eu gosto, mas esse gordo falando bosta e é duro. Vai ter só o Chesco. Aí você vai ter já esse momento aí desse fim de ano, que a gente vai estar tirando as férias que a gente merece, né? A gente tá precisando dar uma parada, mas nunca vai parar, sempre vai estar na quinta-feira. E, vamos lá, continuando. É o seguinte... Você pode nos ouvir no Spotify. Olha só. Quem diria, hein? Você nunca ouviu isso nesses últimos 100 programas. Você pode nos ver no Spotify. Mas eu não gosto de Spotify. Você pode nos ver na Amazon. Amazon basta. Você pode nos ver no Deezer. Vai se poder, Deezer. Você pode nos ver no iTunes. Você não tem iPhone. Você pode ver a gente no YouTube. Ah, então tá bom. Tem alguém pra escolher aí. Tem, então, tudo. Tudo que você quiser. Inclusive o site. Aí você fala, ah, mas vocês são uns fodidos. Sim, a gente é uns fodidos. E você sabendo disso, você pode doar dinheiro pra gente.
É, mas tá falando, tá, mas dá dinheiro pra fudido.
Não, mas a gente é uns fudidos de boa, a gente é fudido, a gente se esforça. Você pode entregar dinheiro pra gente, com aquele favorzão, aquele amor no coração ali. Você pode chegar no nosso site, www.controle3.com.br, e você vai ali no PayPal. Vai ter um botãozinho ali do lado direito escrito PayPal. Ah, vou dar dinheiro no PayPal pros meninos. Ah, aí você fala, ah, mas não tem PayPal. Não tem problema, você vai chegar aqui, ó, chave Pix. Na chave Pix, porque você tem Pix, você gosta de Pix, você vai colocar ali, ó, controle3oficial@outlook.com. Você vai chegar e você vai dar o tanto que você quiser, qualquer quantia. Aqui, não, aqui é que nem Cruz Vermelha, meu amigo, não importa. Aqui você pode entregar o que você quiser de dinheiro. Ah, mas eu gosto de QR Code. Ah, tem também, você vai chegar aqui, ó, vai ter a janelinha, você pimba aqui, ó, pum. Você chega lá, você já tá entregando dinheiro pra gente. Quanto você quiser. Ah, mas gorda, não tem dinheiro, tô desempregada. O Brasil tá foda, e é isso aí mesmo, e a gente entende. A gente só está pedindo dinheiro, não é uma obrigação. Só de você estar aqui, escutando a gente, eu já tô extremamente agradecido. E você, cara, não precisa se preocupar nunca com isso, tá? Esse programa é, sempre será e sempre foi grátis. Eu troquei tudo a ordem do negócio. Mas é isso aí, você entendeu? Eu sou o Gordo, esse foi o Controle 3. E uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Woo!